Arci, a voz do Universo.
O ano era 1974. Caio Santos era um jovem adolescente de 14 anos. Seu padrasto era corretor de imóveis e Caio trabalhava com ele como plantonista. Aquela pessoa que fica no imóvel à venda, aguardando os possíveis compradores. Um dia, em um dos imóveis, encontrou uma caixa com tintas e um cavalete de pintura. Eles pertenciam ao dono da casa, que havia falecido. Curioso e empolgado, Caio comprou esse material da proprietária e, a partir daí, não parou mais. Foi nesse momento que decidiu, aos 14 anos, que era isso que ele queria fazer pelo resto de sua vida. A partir de agora, entrego a vocês ele, Caio Santos, que terminará de contar essa história.
Quando iniciei minha pintura, eu iniciei pelo realismo. Então, eu tinha uma ansiedade muito grande de pintar, por pintar. Primeira vez que eu comecei, que eu tive uma compensação com a pintura, foi quando eu encontrei uns tacos de piso, de chão, jogado. O pessoal acha que tinha trocado o piso da casa e jogou alguns tacos fora, e eu encontrei esses tacos, eu lixei, arranquei o piche que estava ali naqueles tacos e pintei de preto o taco, coloquei um feltro vermelho por trás, fiz um furo e isso pendurava na parede, isso gerava uma receita para mim, né? Então, vamos dizer que eu vendesse cada um desses tacos por 10 reais, eu considerava isso uma nota de 10 reais, e ajudaria no meu trabalho. Isso foi estudo, não vou considerar que isso fosse uma obra de arte. E eu iniciei pintando esses tacos, eu comecei desenhando, eu fiz algumas paisagens, alguns barcos, mas o que me encantou em fazer esses tacos foram os beija-flores. Então eu comecei a colocar os beija-flores da flora natural, da flora brasileira. E eles tinham nome, por exemplo, como pedras preciosas, colibri, rubi, topázio, colibri, rubi. Então eles tinham nomes assim desse tipo e eu colocava os colibris e eu pintei 100 tacos nesses daí. Nesses 100 tacos eu levei para uma loja de artesanato que tinha em Santana e deixei lá em consignação numa loja que tinha. Aí o proprietário da loja me ligou uma semana depois dizendo: olha, Caio, vendeu todos os seus tacos e você me traz mais 100. Fiquei muito contente, fui lá e representava ali, por exemplo, todas as pessoas. Eu ganhava um salário que era meio salário mínimo. Meu salário naquela época era mais ou menos uns 60 dólares, mas diria assim, 250 reais, eu ganhava metade do salário mínimo, e era 125 reais. E eu vender 100 taquinhos significava para mim 1.000 reais. Então, poxa, isso para mim foi um bom ganho. Eu comprei mais tinta, fui lá, peguei mais taco no mundo, peguei mais 100, lixei, pintei de preto, botei o filtro, fiz o buraco para trás, entreguei. E depois de mais uma semana, o Leme, que é o dono da loja, me ligou: Caio, vendeu de novo os seus tacos, traz mais 100. Aí eu falei: então, quer dizer, fui lá e peguei mais 100, pintei mais 100, então já 300 eu tinha uma receita de mais ou menos, vamos dizer, dinheiro de hoje, uns 3 mil reais, num país onde as pessoas ganhavam, no salário mínimo era 250 reais, né, que era, e eu ganhava metade do salário mínimo, que eu era plantonista. Então isso foi uma receita boa e eu comprei tintas, pincéis e comecei a pesquisar, comecei a comprar telas e fiquei muito animado. E daí vendeu de novo todos os tacos e o Leme me ligou e pediu. Eu estava pintando o Canário da Terra, estava pintando o Beija-Flor, Ventivilha, estava pintando a arara, aves da fauna brasileira. Aí ele me pediu de novo e eu cheguei lá no monte dos tacos, tinha acabado os tacos, não achei os tacos mais em lugar nenhum e queria aquele taco, que era um tamanho maior, que era mais bonito, era mais elegante. Nunca mais encontrei esses tacos, nunca mais pintei tacos e perdi o mercado dos tacos, porque colocava numa mochila, era pesado, mas era 100 tacos, cada um daqueles tacos pesava mais ou menos uns 200 gramas, era pesado demais, né? Então eu carregava isso dentro do ônibus, levava e iniciei. E os colibris me puxaram. Ter feito tantos colibris, tantos colibris, eu comecei a ver um mundo. Eu ilustrava o fundo dos quadros, eu pintava com tinta acrílica. Esses quadros devem, esses tacos devem estar preservados até hoje. Fui vendendo, alguns eu dei de presente, uns poucos eu dei de presente. E foi muito vendido esses tacos. E eu, no fundo, eu colocava um fundo um pouco abstrato. Eu fazia uma ilustração escura, abstrato, e colocava o colibri, que ficava muito bonito, e a tinta acrílica ela tinha um efeito bonito. E isso me fez minha mente viajar para o lado do surrealismo. E eu comecei a gostar do surrealismo. Descobri esse lado do imaginário, né? E comecei a produzir obras surrealistas. Eu comecei a pesquisar. Tinha descoberto um artista brasileiro chamado Walter Levy. Tinha descoberto alguns. Então, comecei a estudar sobre o surrealismo. Comecei a buscar nos livros a arte surrealista. Descobri Salvador Dalí. Descobri Max Ernst. E comecei a pesquisar sobre esses artistas. E comecei a pesquisar também sobre as profundezas da mente. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa. Eu sentia assim, um vazio interior muito grande. E em casa tínhamos um livro chamado Ajuda pela Psiquiatria, que nos ensinava a fazer um tratamento de somoterapia, onde você relacionava 50 sonhos e fazia uma análise de si mesmo. E eu iniciei meu processo de autodidata nesse livro. Então eu relacionei 50 sonhos para analisar. Eu tinha um sonho que eu tinha sempre, quando eu estava ali no segundo colegial, e eu sonhava sempre que eu ia cair, né? Que eu pegava o ônibus, eu vinha da escola para casa, e em casa o ônibus caía na beira do riozinho, tinha um córrego que passava na nossa casa, que era uma rua particular, e tinha um córrego que passava, e o ônibus sempre caía ali. Eu sonhava isso 2, 3, 10, 20 vezes toda noite, eu acordava assustado. E segundo a análise que eu aprendi nesse livro aí, eu estava com medo de perder o ano, porque eu estava indo muito mal em inglês. E aí eu peguei o inglês, estudei de maneira a passar de ano, passei, consegui passar, então não teve problema nenhum. Mas eu comecei a dar atenção maior para essas análises de sonhos, né? E comecei a perceber essa questão do surrealismo, de como que a nossa mente nos propõe confusões e soluções mentais, né? Então, como trabalha a nossa mente. E eu comecei nesse universo a investigar isso. Aí eu aprendi que Tiquírico era um cara que sonhava muito, ele dormia, né? Então tinha um companheiro dele, que não me lembro o nome agora, brigava, que ele dizia que ele vivia no mundo dos sonhos. E eu iniciei a minha investigação no surrealismo. E eu fui tomado pelo surrealismo. Aí eu tirei as licenças, fui aprovado, abriram os concursos para fazer exposição na Praça do Imbu, na Praça de Arte. Naquela época estavam todos os colegas correndo para se formar, para ser médico, outro para ser engenheiro, outro para ser dentista. Tinha muito dentista, todo mundo queria ser dentista. Ninguém queria ser advogado nessa época. Diziam-se que todas as pessoas se formavam de advocacia e não tinham emprego. E era subemprego ser advogado nessa época. E a pessoa falava assim, a pessoa que está entregando o livro na biblioteca é advogada. E era mesmo, eu não ia na biblioteca de Santana, a mulher que estava entregando esse livro lá, funcionária da biblioteca, era advogada, formada. Então, para mim não existia isso, minha mãe queria que eu fosse bancário, né? Eu jamais iria ser um bancário, né? Não disse isso nunca para ela, mas não caberia para mim. Meu pai era bancário, e nunca. Meus irmãos todos se tornaram bancários, né? Meu pai era bancário, então, mas eu nunca entrei. Eu fiz até um teste no Banco Itaú, e cheguei no Itaú, e a mulher falou, quais são suas aspirações futuras? Aí eu falei para ela, assim, olha, minha ideia é trabalhar aqui uns 3 meses, somar, juntar o salário e comprar pincéis, tintas e produzir minhas obras e vender. Aí ela falou para mim assim, eu tinha feito teste, eu fiz curso de datilografia, para datilografar, todas as exigências, preenchi todas as exigências, falou, você tem um emprego, mas você, se eu puser isso aqui para mim, você não vou mais trabalhar no Itaú. Mas por quê? Não quero mais trabalhar no Itaú, mas você foi aprovado, você falou, não, eu não quero, eu não vou mesmo trabalhar, me dá minha identidade. Eu tenho uma carteira de trabalho hoje, até hoje eu a tenho, Tem a minha foto desbotando, não tem nenhum registro. Nunca trabalhei registrado em lugar nenhum. Então, isso para mim é uma opção, né? Eu determinei que não iria ser empregado, não iria trabalhar e resolvi isso ali. Eu tinha ali meus 16 anos, 17 anos. Né? Pronto, eu resolvi sair e continuei ali, peguei ali o pouco dinheiro que eu tinha. Eu trabalhava como plantonista, tinha esse saláriozinho, peguei o dinheirinho lá que eu somei com esses tacos que eu vendi. E comecei a produzir algumas coisas e arrumei um jeito de produzir. E comecei a pesquisar, a viajar, ir para exposições de arte, feiras de arte. Comecei a frequentar bienais, frequentar as exposições à noite, ver o mundo onde as pessoas trabalhavam. E eu decidi ali que ali seria meu momento, que eu tinha ali descoberto qual era o meu caminho, o rumo que eu iria perseguir na minha vida. Eu não iria ser funcionário público, eu não iria ser engenheiro, nem advogado, eu não iria ser bancário. O que eu decidi ali foi ser um artista visual, porque é aquilo que me encantava, aquilo que me fazia bem. E eu decidi nisso, e a primeira escola que me atendeu, eu comecei como realista, pintando algumas paisagens. Eu gostava de viajar, gostava de passear, e eu gostava de ver a natureza, o sol, os pôr do sol. Gostava de ver à noite, gostava de pintar muito à noite, gostava mais desses tons sublimes que a noite tem. E eu pintava à noite, céus estrelados, tudo. E aí eu comecei a ver que minha tendência natural, eu nem sabia muito ainda o que era o surrealismo, mas eu já tinha essa tendência surrealista. E eu comecei a pesquisar o subconsciente, esse assunto me interessava, e a religiosidade. Eu já tinha lido a Bíblia umas 6 vezes, de capa a capa. Você não aprende muito, mas as histórias são interessantes, né? Toda aquela mitologia bíblica, ela é muito interessante, ela inspira. Eu pintei, por exemplo, a passagem do povo judeu pelo mar. Pintei os muros das muralhas de Jericó com aquela fita. Vendi esse quadro para um grande diretor da One Song, né? Ele gostava muito do meu trabalho, ele deu alguns discos, era um Aloysio Minimota, morava na rua Caconde, comprou muitas obras minhas, e as pessoas começaram a colecionar minhas obras. Tinha o Sérgio BCM Rangel, morava ali na Vila Mariana, ele tinha. Se eu pintasse um quadro, ele falava assim, cara, quando você pintar um quadro, você achar que esse quadro é bom, você me liga. Eu ligava e o preço que eu pedisse, ele comprava. Sempre ele comprava. Então eu comecei a pintar e comecei a suprir minhas necessidades. Eu casei com 21 anos. Meu padrasto tinha uma casa que ele não estava conseguindo pagar por causa do BNH. Ele falou, cara, se você botar em dia, ela vai para leilão. Ela estava com 6 prestações atrasadas. Se você puser botar em dia, a casa é sua. Aí eu peguei um quadro premiado, que eu tinha ganho um prêmio pela Associação Paulista de Belas Artes. Era um quadro chamado Submissão a Juízo. Então eu pintei uma mulher em 2 bolas, assim, sendo levada para o juízo. Né? E eu levei esse quadro e eu liguei um senhor Simon, me ligou. Ele falou assim, cara, você tem obra de arte boa, boa mesmo? Eu falei, tenho, sim, mas é premiada, é. Quanto você... Olha, eu não vou querer o preço que eu estou vendendo aqui, eu queria um preço bem maior. Então, era um quadro premiado. Não, mas se interessa, eu gostar, eu vi. Aí eu peguei, eu me lembro que na época, eu precisava pagar as prestações, davam 100 mil cruzeiros, né? E eu peguei o quadro, pus num envelope, tinha umas caixas, e peguei o quadro e meu padrasto viu eu fazer isso, falou, cara, o que você vai fazer com esse quadro? Eu vou vender. Tem um cara interessado, vai pagar e vou botar em dia a casa. Eu queria comprar a casa. Vou botar em dia a casa, daí eu pagaria as prestações. Que era o preço de um aluguel. Aí ele pegou e falou, quanto você vai pedir nesse quadro, meu padrasto? Ah, porque eu pedi 100 mil. Vou pedir 100 mil. Eu falei, então pede 200, porque... Para quem você vai vender? Primeiro ele me perguntou, para quem você vai vender? Para um senhor Simon, assim, o nome dele. Aí eu falei para ele, olha, ele falou, esse cara é judeu. Então você perde 200, porque vai pagar metade. Mas como assim, se é metade, aí não tem lógica. Você fala, não, pode pedir 200, que é melhor te pagar metade. Porque eu trabalhei na Hebraica há 20 anos, eu era treinador na Hebraica, e judeu é assim. Ela falou, não, isso é um absurdo. Pô, você quer ouvir meu conselho? Você ouve. Eu falei, então tá bom. Eu fui lá, levei para o senhor Simão olhou o quadro e gostou. E eu pago 50 mil. Eu fiz exatamente a metade. Eu falei, não sei o que, eu não concordei com ele. Aí eu peguei e falei, vou embora. Peguei o quadro, embalei. E, ó, se você quiser, você pode voltar aqui, eu fico com ele por 50 mil. Ela falou, não, não quero isso não. Aí eu peguei e estou voltando. Eu peguei e liguei para um outro cliente. O senhor Michel Lauriac. Eu liguei para ele. E ele falou, olha, eu estou vendendo um quadro. Eu estou vendendo porque é o seguinte, eu tenho que pagar algumas coisas aqui, é uma questão de necessidade. Eu não ia vender não. Ele falou, traz para mim, se eu gostar, eu compro. Aí eu levei o quadro lá para ele, ele tinha uma esposa, parecia que chamava Seriette, ele olhou, posso perguntar para minha esposa aqui? Ele começou com a esposa, ele olhou, perguntou o preço, eu falei, 200 mil. Eu falei, esse cara judeu também, vamos ganhar 200 mil aqui, eu vou pedir para ele pagar 100. Daí ele pegou e olhou, falou com a esposa, nós vamos ficar com 40, pagou 200 mil. Isso foi incrível. Falei, caramba, eu paguei a casa, ainda não tem dias a alugar as prestações, adiantei ali algumas prestações, pô, ficou muito bom o negócio. Então eu tive compensações maravilhosas além dessa, isso aí foi lá por volta de 83, 82, 81, o que é 83? 81. Eu tinha 21 anos, eu tinha vindo de. Nem tinha ido para o Brasil ainda. Aí eu peguei e falei, ah, bom. Então, o surrealismo foi o meu primeiro campo investigativo. Eu pintei muito surrealismo. Até eu pintava muito rápido. E eu tinha compradores que vinham do Alagoas, compradores que vinham de Mato Grosso do Sul. Então, não estou lembrando aqui, estou falando de nomes aqui que eu me lembro. Tinha uma loja chamada Equilíbrio aqui na Brasileira, ele comprava também. Era ele ia, não sei o quê. É, tinha a Eneida Lube, tinha Luiz Alves Torres lá no Alagoas. Então, as pessoas vinham e compravam. E tinha galerias do mundo de Nova York, tinha galeria que vinha da Espanha e compravam 10, 20 quadros. Então, eu fazia ali. Nas minhas exposições, um ganho aí de 10 mil dólares toda semana. E aí eu fui construindo algumas coisas, eu comprei terreno, construí casa, comprei carro e fui organizando minha família. E aí a gente tinha uma compensação, mas comecei a ficar muito repetitivo porque todo mundo queria sempre mais ou menos a mesma coisa, né? E eu comecei a cansar disso. E eu comecei a pesquisar mais, eu vi a necessidade de estudar mais. Eu estudava muito, mas ainda era pouco. Eu queria vender obras de arte para o banco, para o Banespa, e aí eu, através do Banespa, eu fui parar no Manabumado. Eles falaram que eu precisava de ter um parecer, que eu precisava de ter mais currículo, que eu ainda não tinha nenhuma história. Aí eu falava, pô, mas é porque eu... Eu achava que é porque não tinha feito faculdade, e aí o pessoal falou, não, que faculdade? Faculdade não diz nada. Faculdade é o seguinte, você tem que ter obras, tem que ter uma apresentação de um bom artista, alguém que fale que. E premiação, salões de arte. Aí eu comecei a construir meu currículo, comecei a expor exposições coletivas, principalmente exposições individuais, que é caro. Você investe numa exposição individual, 50, 100 mil reais para fazer uma exposição individual boa e convocar a sociedade. Eu fiz exposição em Ilhéus, em Itabuna, em Macaroni, exposição no Clube do Congresso do Brasil, exposição caríssimas, né? Não é barato fazer exposição. Exposição no Hotel Nacional em Brasília, a Federação patrocinou, o Banco Sudamérica patrocinava. Então não tem essa coisa de você fazer uma exposição, participar somente de coletiva pagando 100, 200, 300 reais para participar. Só a questão é você produzir mesmo. Então eu vi que eu tinha que estudar mais.